temporada. O Cruzeiro está oficialmente de férias. Ao longo do ano, sentimos falta daquele futebol de encher os olhos. Não tivemos um time que poderá ser chamado um dia de inesquecível, mas não sejamos tão ingratas. Foi um ótimo ano, com 2 títulos na conta, jogos memoráveis e momentos marcantes, como a volta de Dedé aos gramados, Robinho voltando a jogar bem e Fábio e Arrascaeta fazendo aquilo que o povo gosta, salvar o Cruzeiro nos momentos decisivos. No fim, o saldo foi bastante positivo. Chegou a hora de lavar e guardar as cornetas e descansar a cabeça e o coração. Quando a saudade bater, muita calma. 2019 está logo ali. Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boar.
Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 31 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Acabou a temporada. É o último episódio da temporada do Podcast das Marias. E a gente também não vai falar muito de... Não tem mais o que falar de Cruzeiro, porque finalmente acabou a temporada 2018 do Cruzeiro.
Aê.
Infelizmente a gente não alcançou o nosso... Não aguentava mais. Não, mentira. Não sei. A gente não conseguiu o nosso maior objetivo do ano, que foi a sétima colocação no Campeonato Brasileiro. Depois, um empate chatíssimo contra o Bahia, lá no Salvador. A gente nem vai falar muito desse. Não vamos falar muito, né, desse jogo, porque já tem tempos. E é um jogo que não valia nada pra ninguém. A gente vai focar nesse podcast especial aqui na retrospectiva do Cruzeiro. Porque foi um ano que a gente vai fazer um balanço. E a gente pensa, poderia ter sido mais, mas poderia ter sido muito menos também. Porque se a gente for pensar, foi o primeiro ano dessa atual diretoria. Depois de a gente ficar nessa... dessa troca, né, de diretorias, e a gente sempre com o pé atrás com o pessoal que entrou nessa gestão do Cruzeiro. Vai dar errado, o Cruzeiro vai acabar, é esse ano que o Cruzeiro vai cair na segunda divisão pela primeira vez. E acabou que deu certo, né, dentro do possível. A gente conseguiu 2 títulos, né, numa gestão nova, uma gestão contestada, depois de uma eleição super polêmica, com golpes e autogolpes, enfim. E, no fim das contas, pelo menos em 2018, o Cruzeiro sobreviveu e sobreviveu bem. Eu acho que esse é um balanço real, assim, do Cruzeiro. A gente esperava mais com Libertadores e tal, mas talvez não. Talvez a gente esperava até um pouco menos e eu acho que acabou dando certo essa temporada.
Eu tava, assim... eu tava muito esperançosa do time jogar muito, sabe? Aquela... Eu sempre falo de ver o time jogar com vontade de você ver mais jogos. Mas, assim, não teve isso, porém teve títulos. Então, às vezes é bom ganhar e não exigir tanto, sabe? Eu tenho que aprender um pouco com a Samantha. É melhor jogar feio e garantir o título do que jogar bonito e não ganhar nada, né? Tipo o Grêmio do Renato este ano. É isso, né? Foi melhor em número de títulos do que todo mundo prevê, né? Porque não fala que é melhor que esperado, porque o que a gente espera é ganhar tudo mesmo. Então, surpreendeu, assim, nova diretoria. Mas, igual nós já falamos, não foi muita influência deles, porque os reforços que eles trouxeram não fez muita diferença. Porém, em todas as entrevistas que eu vejo dos jogadores, eles gostam de ressaltar essa nova diretoria. O Thaí Machado, mesmo que a gente não goste, tem que aceitar, né?
É aquele negócio, né? Eu também tava esperando que fosse um ano mais bonito de ver, mas logo no começo ali do Brasileiro, a gente já viu que essa não era real. E o que eu tava realmente... muito afim de ganhar, foi justamente a Libertadores que a gente não ganhou. Esse ano, com certeza, foi o ano que eu tava mais, assim, acreditando no time. E o jeito que foi muito triste. Então, esse ano, pra mim, além do título, né, da Copa do Brasil, que foi sensacional, vai ficar marcado como uma puta decepção na Copa da Libertadores. E pra mim, o peso não vai pro time, vai pra organização mesmo e tudo que aconteceu. Eu não tô chateada com o Cruzeiro, eu tô chateada com a situação, assim. Mas, no geral, como eu falei o ano inteiro, eu acho que o Cruzeiro escolheu, fez um plano e seguiu ele, seguiu muito bem feito, assim. Porque o Cruzeiro tava planejando fazer... Eu acho que foi sucesso o ano de 2018.
A Luciana resumiu o que eu penso. Acho que é exatamente o que eu pensava dessa diretoria.
Pra mim, vota com a relatora?
Eu voto com a relatora. Sintetizou tudo que eu penso.
A gente ia fazer uma retrospectiva igual na Globo, janeiro, fevereiro. Mas aí o podcast ia ficar muito chato e não ia acabar nunca. Então, vamos falar o seguinte, vamos falar da pré-temporada, que foi aquele, quando teve aquele rebuliço todo, quem vai ser vendido, quem vem e tal. Aí a gente teve as contratações, a gente já falou de contratações no podcast, né? A gente já avaliou todas, assim. Mas teve umas trocas, né? Porque é o seguinte, o Cruzeiro manteve a base do ano passado, e isso foi muito importante também para a conquista dos títulos e tudo. Foram algumas contratações pontuais e algumas trocas aí que a gente vai avaliar aqui rapidinho, assim, ó. Saíram Tony Anderson, Elber, o Alisson, né? Quem estava jogando foram só eles mesmos, né? De 2017, assim.
Teve Diogo Barbosa.
Hudson.
Teve o Hudson,
Que eram titulares, né?
Exato.
O Diogo Barbosa era até mais titular do que o Hudson. O Hudson só entrou depois que o Ariel machucou, né? Mas foi muito importante na campanha do Penta.
Fabrício também. Fabrício tá de volta aí,
Fabrício,
agora.
Fabrício, gente,
também,
o maior título dele foi não cair com o Vasco. A felicidade dele, tipo, pedindo o fim do jogo.
Merece ser feliz.
Aí tivemos as chegadas de Edilson, Bruno Silva, Marcelo Hermes, David, Manquejo.
Tragédia.
E depois o Marcos. Não teve nenhuma contratação. Assim, e a gente tá falando. Teve o Egídio também que falamos aqui, né? E o Frederico. Né? Eu tô falando aqui, acho que 2018, né? Tô bem aqui na temporada aqui, que eu fiz uma busca aqui por notícias de janeiro. E eram essas contratações, mas a gente também teve a volta de Egídio e Frederico Guedes já no finalzinho, assim, o presente de Natal da torcida. E assim, a gente já falou também sobre isso, né? Foram contratações, acho que nenhuma pra falar que puta que pariu, essa deu certo.
A gente esperava bastante do Edilson, não dá pra falar que ele foi muito certo, né? E acho que ficou um pouco mais na linha pra baixo do que pra cima, né?
Teve a decepção do Barcos também, que foi tenso.
Não, o Barcos deu certo, assim, no fim... Puta merda. No fim das... Vocês estão ouvindo a chuva batendo na janela aqui? Fred. O Barcos deu certo, assim, na final, né? E o primeiro gol lá na Arena Corinthians foi ele que chutou pro gol, o Robinho pegou o rebote, pá. E ele foi bem, ele deu um... Assim, se for pra pegar um ponto que deu certo, ao menos o Barcos deu certo aí, na hora que precisava.
Ah, mas um momento, qualquer um tem uma luz que vem divina e acerta, né? Ele, pra mim, foi muita decepção, cara.
Eu também não gostei, não. Falando isso só pra aliviar.
Mas o Barcos, ele salvou a gente contra o Palmeiras, né? E contra o Corinthians.
Pois é, semifinal e final. A Copa do Brasil, acho que teve uma participaçãozinha.
Sim, mas ele não... Ao todo, ele foi muito mal, né? A bola bate na canela. Ele já não tem velocidade mais pela idade, né? Enfim, eu não quero... Eu não sei o contrato do Barco, se acaba esse ano. Eu duvido, né? Porque esses contratos aí com jogadores mais velhos, o Itaí fez de 3 anos e tal. E ainda mais que ele veio sem custos, né? Então, ele provavelmente fez uma contraproposta. E o Cruzeiro também não tinha muita alternativa, né, gente? O Cruzeiro ficou sem todos os atacantes. E sobrou o Barcos, assim, que veio de graça. Não sei o salário dele. Mas eu não quero ele aqui ano que vem, não. Eu acho que já deu.
E teve, assim, um marco, né, sem ser os títulos, assim. Talvez o maior marco do Cruzeiro foi a volta do Dedé. Que eu acho que isso sim deve ter um destaque muito grande na nossa retrospectiva. Foi um dos grandes momentos do Cruzeiro na temporada.
E foi o grande reforço do Cruzeiro na temporada também, né? Sem sombra de dúvidas. Apesar que, assim, em alguns momentos, eu sou do fã-clube do Dedé, mas eu reconheço que ele ficou nervoso, assim. Contra o Boca, no segundo jogo, que ele voltou de suspensão, ele tava um pouco loucão da cabeça. Ok, eu entendo. Mas, assim, às vezes a gente... É bom ter uma maturidade nessas horas, né? Mas, tá. Da nota de 1 a 100 pro Dedé, ainda dou 110, porque ele merecia 120 e ele perdeu 10 pontos nisso, entendeu? Foi muito bem, nem nada a reclamar, claro.
O Dedé, e não só o Dedé, né? O time inteiro teve aquele apagão nos 2, 3, 4, não sei ao certo. Aqueles últimos jogos antes da Copa, né? Que o Dedé também deu umas vaciladas, uns outros deram uma vacilada, mas assim, principalmente quando você pensa em Dedé, não chegou a manchar o ano dele, não. Ele tá tudo certo com ele.
Ah, não tinha jeito nenhum. Ele e o Léo fizeram uma dupla perfeita. E acho que esse ano, 2018, foi o melhor ano do Léo também. Desde 2010, no Cruzeiro.
Isso que eu ia falar agora. Eu ia falar isso agora.
Então...
O Léo foi monstruoso esse ano. Monstruoso. Eu acho que ele queimou a língua de boa parte da torcida do Cruzeiro. É claro que ele vinha de temporadas muito boas. Já tem uns 2 anos que o Léo mantém uma regularidade. Principalmente desde 2017, na temporada. Mas essa temporada do Léo, eu posso dizer que ela foi impecável. Ele jogou muito, assim. Muito mesmo. Muito.
Podcast das Marias.
Aí vamos partir da retrospectiva de acordo com os campeonatos que o Cruzeiro ia... Ah, não, peraí. Antes disso, tem outro ponto também que a gente precisa lembrar, que foi a questão dos salários atrasados, né? Que junto com temporada nova, diretoria nova e aquele mal-estar de salário atrasado, e hoje foi pago a primeira parcela do salário atrasado e tinha o prêmio da Copa do Brasil. E isso também criou um clima muito tenso, assim, entre a torcida, com os jogadores, e a gente ficou assim, meu Deus, né? Vai ser tenso. Aí começou o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro se classificou para as quartas de final, né? Que agora, né, foi uma novidade do Campeonato Mineiro desse ano. Sendo invicto, líder invicto. E a gente, no último jogo, a gente pegou a Patrocinense no 1-1. E era justamente a Patrocinense que a gente ia jogar nas quartas, né? E um jogo único, 2-0, mas aquele 2-0 meio suado, assim, meio desesperador. E a gente já tinha... Estava vindo de uma derrota mais ou menos recente, né? Na estreia na Libertadores contra o Racing. E ali a gente, no sufoco que a gente tomou com a Patrocinense, eu acho que deu um choque de realidade, assim, no torcedor do Cruzeirense, assim. Gente, 2017 está de volta e vai ser um ano muito desesperador.
Mas também tem o outro lado da história, né? Foi um campeonato mineiro muito, muito bom. Eu sei que é o campeonato mineiro, né? Mas a gente perdeu um jogo só, né? Igual pode ver aqui no cruzeiropedia.org/. Aí você vai pro campeonato mineiro. E a gente empatou 2 jogos e ganhou 3. Então, assim, o Cruzeiro fez um campeonato mineiro maravilhoso, assim.
E temos a final histórica, assim, né? Foi emocionante, na verdade não histórica, não é a palavra certa, mas foi emocionante que a gente virou, né, no segundo, a gente tirou a vantagem no segundo jogo e fomos campeões depois de 38 anos sem levantar a taça do Ruralzinho, assim, foi... Mentira, não vou desmerecer o Campeonato Mineiro, não, porque a gente gosta, é aquele campeonato que... Durante 40 minutos do domingo, a gente fica muito feliz. E, se fudeu, que não sei o que, depois passa. Mas no momento, assim, é muito divertido.
Agora eu nem lembro desse jogo mais, gente. Eu lembro que nós fizemos o podcast do Otero. Teve a polêmica do Edilson. Não lembro nada desse jogo, nem placar, se não fosse Cruzeiro Pérez.
Ele tá aí pra isso.
É assim, né? Então, e a gente jogou uma parte do Campeonato Mineiro junto com a Libertadores. E teve o grande momento, nossa, aquela ansiedade pra estreia da Libertadores contra o Racing na Argentina. E foi um jogão que a gente perdeu de 4-2, né? Se não me falha a minha memória. 4-2, assim, foi um jogão. Isso.
Jogão. O Cruzeiro jogou muito, bola na trave. Perdeu com lances de bola parada, né?
E aos 7 minutos desse jogo, o Frederico lesiona pra sempre.
Esse é outro que tava prometido, né? Tipo, vai ser, sei lá... Estrela que desceu do céu pro Cruzeiro. Deu super errado.
Que o problema dele, assim... E assim, estão dizendo que nem sabe se ele vai ficar, né, e tal. Sei lá, eu não sei se o estilo do Mano, ele vai conseguir jogar no Cruzeiro. Antes dele machucar, o Mano tava jogando, tentando jogar no estilo do Fred, né? Ele até deu algumas entrevistas falando sobre isso e tal, não sei o quê. Mas se ele ficar pra próxima temporada, a gente vai ver se o Mano realmente vai abrir mão de alguns valores que ele tem. Mas nessa questão de atacante e tal... Tenho as minhas dúvidas. Se
mas a Libertadores, também. Voltando aqui na Libertadores, assim como o campeonato, as quartas de final do Campeonato Mineiro, a gente passou um cagaço também. O Cruzeiro corria o risco de ser eliminado da fase de grupos pela primeira vez na sua história, né, na sua participação na competição. E a gente tem esse histórico aqui, ó. Além de perder pro Racing na Argentina, apesar de ter jogado muito bem, né, por 4-2, a gente recebeu o Vasco no Mineirão e fizemos aquele deprimente 0-0, com o Vasco resolvendo jogar no final do segundo tempo e quase marcando. Depois a gente teve outro empate 0-0 contra a Universidade de Chile. E nesse momento é assim, só um milagre salvaria o Cruzeiro.
Um milagre aconteceu.
Um milagre aconteceu. 7-0 na Universidade do Chile, 4-0 no Vasco e 2-1 no Racing. Né? Então a gente conseguiu vencer aí todos os invencíveis da primeira... né, dos jogos de ida. Nos jogos de fora a gente conseguiu vencê-los. E classificamos no segundo lugar ali do grupo. E foi difícil, foi intenso, mas aí a gente conseguiu e fomos super animados aí para enfrentar o Flamengo nas oitavas.
Muito confiante, com aquele gostinho de vamos derrotar o Flamengo de novo, agora em outra competição.
Ou não, né? Ou não aquela, não, fudeu, né? Tipo, os deuses do futebol não vão permitir duas vitórias consecutivas, duas vitórias importantes em cima do Flamengo. Mas não, os deuses do futebol não estão nem aí pro Flamengo.
Nem
tão
aí.
Estão se divertindo bastante com o cheirinho do Flamengo e...
Que continue assim, né?
Pois é.
Perdure esse deus do futebol nem aí pro Flamengo.
Passamos o Flamengo e aí a gente foi pra Argentina, fomos garfados e...
Será que a gente pode pular essa parte da retrospectiva?
Isso que eu ia falar. Pula isso aí, Rafa. Pulei, a gente não precisa de lembrar desse jogo. Pula aí.
Porque foi uma dor muito forte. Muito forte. Doeu.
Foi.
Real.
Esse assim. Daí foi foda. Essa daí doeu lá no meu âmago. Só não foi pior que 2009.
Se as pessoas pegarem pra escutar o nosso podcast dessa semana, que, né, de quando aconteceu, a gente tava simplesmente assim, a gente não quer saber de futebol. Chega.
Tipo isso.
Sabe? Sei lá, que jogo que nós vamos assistir agora? Deixa o futebol de lado, porque doeu. Realmente foi difícil de engolir.
Isso mesmo, gente. Foi nosso podcast 22. Dá aí nos força, porque o trem tava feio.
Podcast das Marias.
Então vamos pular pro campeonato pro super emocionante campeonato brasileiro?
Vamos.
Tem certeza?
Vou deixar o melhor pro final, gente. Eu vou falar, porque eu tô aqui no Cruzeiropédia e tem a evolução, né? Tem todas as rodadas aqui. Na verdade, as classificações do Cruzeiro ao longo do turno e do retorno. O Cruzeiro ficou na zona de rebaixamento na segunda e na terceira rodadas, com 19, no 19º e 18º lugar. Aí depois começou a subir e ele chegou a ser vice-líder na 9ª rodada. Aí ele caiu pra 5º.
Foi
quando a Samanta empolgou.
A gente era vice-líder Isso, a gente era vice-líder, eu acho que o Flamengo tava em primeiro, e na semana seguinte a gente ia jogar Flamengo contra Cruzeiro. Então era tipo assim, o jogaço do ano, entendeu? E não rolou bem um jogaço não, mas tudo bem.
Aí a gente ficou oscilando entre o oitavo e o quarto, a gente chegou na quarta posição na rodada 14. Depois a gente ficou no oitavo lugar. E aqui que começou o nosso sonho, foi no primeiro jogo do retorno, que a gente estava em sétimo. A gente ficou em sétimo nas rodadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tirou as oito primeiras rodadas do retorno no sétima colocação, aí depois a gente voltou na sétima colocação na 15ª rodada do retorno. E aí, depois disso, foi só amargurar mesmo a oitava colocação. E foi consagrada, então, essa posição, que não valeu nada. A gente poderia ter ficado lá para atrapalhar mais o G7. Mas aí ficamos...
Não, nem para isso o Cruzeiro prestou nesse campeonato.
Não, o Cruzeiro tava só a passeio mesmo, né? E... Campeonato Brasileiro, então, teve Palmeiras campeão, odiamos. E um dos piores Z4s de toda a história, assim, não teve nada de emoção, assim. Não teve nenhum dos grandes ou nenhum dos eixos, assim, do eixo caindo. E também não gostei desse Z4, apesar de ter achado o América... ter achado que o América mereceu, sim, cair. E eu não sei o que o América estava fazendo na Série A. Né? Espero que ele aprenda a não voltar nunca mais para a primeira divisão.
É, agora também é aquele negócio. Teve uma época do ano que ficou com um papo chato da porra de... Ai, o Cruzeiro vai cair, velho. Olha pra esse ano. Não teve perigo nenhum. Eu sei que tava embolado, a tabela tava embolada. Mas veja que a pior posição do Cruzeiro foi décimo, velho. Tirando lá as primeiras semanas que não conta, né? porque a primeira semana não conta. É ordem alfabética,
deu
ou sei
medo,
lá que porra
às vezes
que é.
Bateu medinho, assim.
Ah, não. Era muito querer sofrer, sem necessidade, sinceramente.
Ah, mas é falta de costume, né? Mas esse campeonato, eu sei que nos pontos corridos foi um dos piores, né? Um negócio assim, Cruzeiro.
O ataque foi um dos piores dos últimos anos. Foi muito mal. O ataque foi um dos piores dos últimos anos. E o Cruzeiro bateu o recorde, né, na verdade, a respeito da defesa. Acho que é a melhor defesa dos últimos 10 anos. Alguma coisa assim.
Em questões de pontos, eu tô vendo aqui que a gente acabou com 52 pontos, né?
Uhum.
Então, em 2016, a gente acabou com 51, que foi pior. Em 2012, a gente acabou com 52 também. Em 2011, a gente acabou com 43. Ah, é, tá, 2011. É porque esse é um ano que eu tento apagar da minha memória. E só, assim. Então, foi o quarto pior ano, talvez.
Aí, né, quarto pior. Então, por isso que bate o medo, assim, que o Cruzeiro nunca foi de ficar... tranquilo lá embaixo, porque 2011 a gente sabe que foi um parto aquele ano, né? Foi muito difícil, a gente fez, todo mundo tava morrendo de medo de cair. 2012, vocês lembram também que foi um ano, assim, bem complicado pra gente. Assim, fomos salvos pelo Papai Joel, mentira, Papai Joel quase jogou lá pra baixo, foi o Celso Roth que salvou a gente. E foi bem difícil mesmo, então, Cruzeiro esse ano querendo brincar um pouco lá embaixo, dá um pouquinho de medo, mas esse campeonato foi bem nivelado por baixo, né?
Esse ano foi muito parecido com o ano passado, né, na verdade. 5 pontos de diferença só, e foi o ano que também foi campeão da Copa do Brasil, então você vê que é claramente aquela questão de escolher um campeonato, né? Esse ano, pelo menos, a gente foi... até mais à frente com a Libertadores, mas é bem parecido, assim.
Podcast das Marias.
Vamos falar de coisa boa, então?
Eita, agora sim.
Copa do Brasil?
Então, a Copa do Brasil, a gente teve aqui... Eu vou falar o total, tá? O geralzão aqui, ó. É 70% de aproveitamento, mas é triste de ver o tantinho de gol, né? Que foram 10 gols só. Sofremos 6, então o saldo de gols foi 4.
Mas o número de jogos foi pequeno também, né?
Sim, foi pequeno. Mas é porque aí você olha aqui, né? Foi o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense foi 2-1. Aí o segundo, 1-1. Aí veio o Santos. O Cruzeiro fez 1-0 e depois tomou de 2-1. Depois veio o Palmeiras.
Aí passou nos pênaltis.
Exatamente. Sofrendo, né?
São Fábio.
Aí depois veio o Palmeiras. Na verdade, o que eu quero dizer é... O maior placar que a gente teve foi 2-1, gente. Tanto a favor quanto contra. Não teve um jogaço, entendeu o que eu quero dizer? Não tiveram gols. Foi meio...
Mas foi um só adversário difícil também, né?
Sim. Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras e Corinthians.
Pois é, se for pensar aí, ó, Atlético Paranaense deve ser campeão sul-americana, Palmeiras pode ser campeão, ó, foi campeão no brasileiro, aí o Corinthians chegou na final contra a gente e o Santos nós passamos uns pênaltis. Então, assim, foram
sim.
4 adversários que foi... Isso, assim, não foi uma coisa fácil de pensar, assim. So easy.
É, verdade. E uma coisa que me chama a atenção da Copa do Brasil não é nem os jogos aqui. Eu achei boa a nossa média de público no... Público e renda, né, no caso. A média de público foi 41 mil. Eu achei bem bom, assim. Se você olhar no Brasil inteiro, o povo não tá indo nos estádios. E pelo menos na Copa do Brasil, os cruzeirenses se animaram.
Eu vou comparar aqui. Cruzeiro, assim, a média do Brasileirão de torcida foi bem baixa, né? Mas aí juntou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, aí foi bacana, né?
É porque é mata-mata, né, cara? Querendo ou não... É, mata-mata é muito mais legal de assistir.
Tem seu charme.
Total.
Apesar que o brasileiro, né, agora com o Palmeiras aí ganhando tudo e o Corinthians, ninguém se discute a volta do mata-mata. Só valia a discussão contra o Cruzeiro.
Vocês acham que, tá na hora de voltar o mata-mata?
Não, tem a Copa do Brasil, pra quê?
Velho, eu acho que se Brasileirão for mata-mata também, tá todo mundo fudido.
Vai acabar...
Porque todos os campeonatos vão ser a mesma coisa, como que dá conta?
Aqui, ó, e a média do Cruzeiro na Copa Libertadores foi de 39.513 pessoas. 41 mil na Copa do Brasil. Muito bom, né? Vou pensar isso
muito
em
bom.
9 jogos... Parabéns pra gente.
Eu não sei como que estão os outros times, mas eu acho um número muito legal.
Eu acho que eu vi um torcedor do Atlético que tava rindo da média do Cruzeiro, daquele público lá que foram 2.000 almas no Mineirão pra ver Cruzeiro e não sei quem, Vitória, quarta-feira de noite. Aí um cruzeirense mandou, mas a nossa média foi a maior dos brasileiros na Libertadores... A maior dos brasileiros... A maior dos brasileiros da Copa do Brasil... Foi a maior da Copa do Brasil. Perdeu só pro Flamengo, um negócio assim. Então, gente, a gente tava gastando dinheiro no mata-mata. Como que ia também no brasileiro? Não dá pra exigir tanto da gente.
Não, e não pode exigir mesmo de uma torcida que vai a todos os jogos. E, no caso, principalmente, não pode exigir que a torcida vá em todos os jogos de um campeonato que tá sendo meio que deixado de lado pelo próprio time. Então, esse cara aí falou bobeira.
Não, e esse jogo, sei lá se foi contra o Vitória. É esse último aí que teve 2.000 pagantes, Cruzeiro. Eu também não fui. Tinha 3 dias que tava chovendo, tava... Indo jogo horrível, 21:45. É muita coragem. Esse povo que fala assim, essa torcida não foi, eu duvido que iria.
Pois é, lógico que não ia não, sou.
Tinha que pagar um salário, né, Luciana? Pra quem foi nesse jogo, o Cruzeiro tinha que ir lá e falar assim, olha, um salário mínimo aqui pra você. Porque, poxa, 21:45 de uma quarta-feira, chovendo igual tava. Não dá.
Inclusive, a gente tá falando da média de público. Pelo que eu tô vendo aqui, foi a melhor média de público nossa na história, na Copa do Brasil. Viu?
O pessoal fica falando mal aí. Depois fica xingando. Ah, a torcida do Cruzeiro não vai. Não, velho, não vou igual a Isabela falou. Ver time que tá de férias, não vou mesmo, não. Mas tá aqui, ó. O rendimento do Cruzeiro. Foram 73 jogos, aproveitamento, né, de 53%. O Cruzeiro teve 36 vitórias, 18 empates e 19 derrotas. Nossa. Foram 92 gols feitos, 59 sofridos, aí tem um saldo de gol de 33. E se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro ele zerou, né? O saldo de gols.
62%. Isso mesmo, desculpa, mas é isso mesmo. Nós fizemos 34 gols feitos, sofremos 34, então zerinho.
Então deu uma zerada, assim. Ainda bem que teve aquele tanto de, tipo, 83 gols, assim, na Libertadores, né? Teve 7-0, depois o 4-0, aí isso deu pra aumentar um pouquinho o saldo de gol do Cruzeiro na temporada, aí, um saldo de gol de 33.
Uhum.
E aqui, o artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil, na Campeonato Brasileiro, foi a Arrascaeta, com 6 gols. Se bobear, uma das piores médias, né? A média de público do Cruzeiro, né, somando todos os jogos, 27.119. Tá bom, gente.
Salvo pela Libertadores.
Razoável,
né? Copa do Brasil,
Foram 9 jogos, somando Copa do Brasil e Libertadores em casa. Mas foram 19 jogos no Campeonato Brasileiro. Acabou que o brasileiro puxou um pouco pra baixo.
Podcast das Marias.
Então, o que esperar de 2019? Vamos lá?
Pelo menos o Mineiro, por gentileza.
De novo.
A Libertadores, que a gente não conseguiu. Gente, peraí, não, peraí, gente. O Mineiro é muito importante, porque ele é aquela fezinha ali no final pra, opa, tríplice coroa de novo, entendeu?
Ele dá um gasto, né, pro final, pro restante da temporada.
Isso, a gente precisa dele, entendeu? Porque a gente pode descartar um, igual a gente fez esse ano, a gente descarta o brasileiro e foca em outros dois e dá a tríplice coroa. Não precisa ser o brasileiro no próximo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente tem que garantir o mineiro.
Pra não sair zerado, né, do ano, pra que ganhou o mineiro.
Isso é muito importante.
É uma moral a mais, né, Samantha? Entendi.
Total.
Pois é, e temos especulações também. Nós estamos gravando na quinta-feira, dia 6, e o que deu de muita especulação hoje foi a saída do Thiago Neves, né? Ah, se der pra fazer dinheiro, eu acho que pode ir, porque depois não vai dar pra fazer.
Eu, particularmente, acho que o Thiago não fica. Assim, não tem informação, não sei nada de bastidores, não, mas eu acho que o Thiago não fica, não. Eu acho que a tendência...
Já deu pra ele também, né? Sai. E pro Corinthians, talvez.
Ele vai estar especulando pro Grêmio,
né?
Eu gosto muito do Thiago.
É igual, assim... O Cruzeiro tinha muitos anos que não tinha um jogador como ele, de personalidade e tal. Sei lá, faz falta.
Mas ele já tá ficando velho. É uma coisa, assim... Ele uma hora vai ter que sair. E se der pra fazer dinheiro agora, sai, sabe? Salário é alto... E o rendimento dele, a idade tá pesando. Eu acho que...
Eu esperaria mais um aninho. Assim, renovaria por, sei lá, mais uns 2 anos. Em 2019 eu liberaria ele. Eu acho que o Thiago ainda é muito importante. Pro Cruzeiro, enfim, não sei. Eu acho que liberar o Thiago ainda mais pro Grêmio, que é um concorrente direto e tal. E lá os jogadores costumam fazer nevar, né, literalmente, com o Renato. Então, não sei. Eu não liberaria ele fácil assim, não.
E o nosso queridão? O nosso técnico?
Lembrando daquele podcast que a pergunta final era ficaria ou não com o Mano Menezes? Aí foram 3 respostas, sairia pro ano que vem.
Gente, eu continuo aí firme e forte. Bora, Mano Menezes!
Tá bom, Samantha, eu vou votar com você, assim. Eu acho que chegou nesse fim de ano, eu acho que eu acostumei. Então, pode ficar.
Não tem nenhum movimento também de troca de treinador agora, né?
Uhum.
Não, gente não tá não, vendo mas, nenhuma assim, especulação.
Antes eu...
Se sair um ano Menezes, não tem técnico pra jogar.
Eu escutei, né, o podcast, assim, e o meu argumento era que era horrível ver o Cruzeiro jogar. Então, a gente foi campeão, sendo horrível ver o Cruzeiro jogar. Então, eu acho que eu cheguei no costume, assim. Tá, de boa, eu acostumei.
Eu acho que, infelizmente, a gente chegou no momento que... tá sendo difícil ver... Não, mas chegou no momento que tá difícil assistir futebol brasileiro, que tá tudo muito chato também.
É verdade.
Né? Tá, todos os times estão muito burocráticos. Eu tava dizendo, todo mundo tá sendo campeão jogando feio.
Uhum.
Não jogando feio, mas jogando aquele arroz com feijão, não tem nada espetacular. A gente não vê um Cruzeiro de 2013 e 14 do Marcelo Oliveira, ou indo mais longe,
o Palmeiras,
né, 2003,
foi campeão esse,
né,
ano. Era uma merda o jogo dele. Nossa. O Atlético Paranaense aí talvez tenha jogado bem, mas o primeiro jogo da Sul-Americana também foi horrível. Então, não sobrou ninguém, assim.
Sabe o que eu quero do Mano Menezes?
A Libertadores.
Ele já mostrou... também. Mas é porque eu quero duas coisas. Ele já mostrou que ele é muito bom em mata-mata. Ele é bom. Então, eu quero que ele consiga passar por cima de tudo na Libertadores próximo ano. Que a gente não seja tão prejudicado. Mas eu queria muito que ele mostrasse que ele pode ser muito bom no brasileiro também, véi. Vamos fazer um brasileiro bom, por favor.
Paga nossa língua.
Mano Menezes, até a Samanta.
Porque assim, a gente não pode reclamar muito não, porque a gente ganhou 2013, 2014, pra falar assim, pô, tem tanto tempo que não ganha, não é real pra gente.
Uhum.
Mas, né, ele já mostrou que ele é bom, vamos fazer uma coisa legal pra gente curtir o ano inteiro, e não só em alguns dias, assim.
Eu também concordo com a Samanta.
Ele tá querendo sempre tirar férias mais cedo, é isso.
Mas pode tirar férias mais cedo, é só ganhar com muitas
cinco
rodadas
de antecedência, tá bom. Aí pô, deixa o Sidney Lobo pro final.
Então é isso, respondendo, é isso que eu espero do ano que vem.
E o time feminino, gente?
Nossa, isso vai dar um podcast.
Vai terceirizar, né, gente? Até a terceirização tá a gente tem notícias dela, né? Tá complicado.
Eu quero ver o que o Cruzeiro vai arrumar. Eu li, parece que o Cruzeiro ia fazer uma parceria com o Ipatinga, né?
Ah, melhor, tá aí, Machado.
Vai ter que tirar um time da cartola.
Porque ele tá alegando que o Cruzeiro não tem estrutura, que o Cruzeiro não sei o quê. Não tem estrutura por quê? Pelo amor de Deus. Tem dois centros de treinamento. Eu não vou entender isso nunca, mas enfim. Eu preciso
estudar mais. Cada centro de treinamento tem cinco campos ainda.
Pois é, eu não entendo, sabe? É sempre assim. Sabe? Ah, vamos fazer as coisas nas coxas, é só a mulher mesmo. Não vou entender isso nunca, mas enfim, né?
Eu acho que pra gente falar sobre isso é só ano que vem mesmo, não tem jeito.
Não, até porque não tem planejamento, né? Vai ser feito nas coxas mesmo.
Né?
Tivemos um ano maravilhoso?
Eu achei maravilhoso.
Dou nota 9 aí. Dou nota 9.
Eu dou 8,5.
9,10, tá bom.
8,5.
Faltou ainda Libertadores, mas... É. Já que eles queriam fazer essa precipada toda pra River e Boca, então nem dá pra ficar muito chateado com o Cruzeiro, né? Então, de 0 a 10, assim, eu dou 9, porque o 1 faltou aquele soco na cara do juiz que expulsou o Dedé.
Então, isso tá bom. Soco na cara. Luciana tava nervosa.
Ó, eu vou dar 7 só por causa da preguiça do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Eu acho que podia ter feito um pouco mais.
Eu concordo com a Rafa. Essa preguiça do Cruzeiro me irrita. Eu, assim, eu dou 8,5, até dei mais. Mas eu fico muito nervosa quando eu vejo o Cruzeiro jogando, tipo, descompromissado. Ainda mais o brasileiro. Vale muita coisa. Vale dinheiro, vale título. Pra jogar descompromissado, assim. Enfim, né?
Eu só vou falar a última vez aqui o eu discordo.
A no última ano,
eu,
né,
discordo do ano.
Né, Samanta?
Não acho que teve preguiça, não acho que teve falta de vontade. Mais uma vez, eu acho que foi um planejamento que foi seguido. Mas eu aceito que todo mundo quer e que eu quero que ano que vem seja diferente.
E pra terminar, a gente tem que comentar um jogo também. Um jogo maravilhoso que eu, Isabela e a Rafa vimos na segunda-feira da imprensa lá no... Horrível, gente, horrível. Parabéns, continuem sendo a imprensa. Não sejam jogadores, gente.
Não, eu fico feliz que ninguém morreu, né? Porque eu fiquei, gente, aquele povo... Não, aquele monte de gente sedentária. Eu falei, gente, eu comecei a gritar, a gente chama o SAMU, porque daqui a pouco tem um caindo. Mas todo mundo sobreviveu, até onde sabemos, todo mundo sobreviveu. Pode ser que tenha morrido depois da cachaçada liberada, mas... Durante,
né, Rafa?
Durante a partida deu tudo certo.
Né, Rafaela Freitas? Ah,
né?
Né, Isabela não. Também.
É, eu né, Isabela também. Santana? Mas a que Rafa tá assim, gente, eu nem vou beber. Aí depois... Não, Isabela deu um perdido, assim.
Que perdido?
Como você vai, Isabela? Não, vou ali, acho que eu pegar drink? Ela só olhou pra mim e foi embora. Vai, voltou com drink.
Um drink, dois drinks, três drinks, quatro.
Mas eu acordei muito de boa. Eu não sou besta, né, gente? Fui.
É, gente, a gente indica a festa de fim de ano no Mineirão.
Do Mineirão, foi muito boa. Mineirão, muito obrigada.
Dançamos muito, fizemos vontade na Samanta.
Verdade. Muita vontade.
Pois é.
Teve até...
Faltou eu naquela foto, Jesus.
Teve
faltou
até axé, teve pois até é. Axé, Samanta. A gente dançando, brincadeira do tomada. Você vê.
Podcast das Marias.
Bom, pessoal, é com essa retrospectiva que o Podcast das Marias encerra a sua primeira temporada, a primeira de muitas, esperamos, né? E foi muito legal estrear esse projeto num ano que foi um ano muito bom, assim, para o Cruzeiro, comemorando títulos, tendo momentos, bons e maus momentos, né? Mas que a gente se divertiu um pouco aí nesses meses aí de podcast. Eu queria agradecer todo mundo que nos ajudou, que deu audiência pra gente, que deu um feedback, que deu um apoio moral. A opinião e o apoio de vocês foram fundamentais para que a gente continuasse com esse projeto e que nos desse ânimo para continuar ainda e preparar muitas e muitas temporadas aí pela frente. Então, obrigada a todos, obrigada às Marias pela oportunidade e pelo companheirismo aí, pela parceria. E com certeza a gente volta aí ainda mais animadas para 2019. A gente aguarda o contato de vocês aí pelo Twitter, nosso Twitter é @podcastmarias, também pelo e-mail. podcastdasmarias@gmail.com, também no blog de Uma Cerveja, por favor, no Facebook também, no Uma Cerveja, sugerindo aí temas, melhorias, algumas dicas aí pra gente ir aperfeiçoando pra próxima temporada. Contamos com vocês em 2019 e valeu todo mundo, valeu Marias, obrigada pela oportunidade, pela parceria aí desses últimos meses. Um beijo pra todo mundo e pra todas as minhas colegas aí, Marias. E podem me seguir no Twitter, @RafaFreitas, estarei lá. Sou de férias no podcast, mas no Twitter continuo ativa. Então, um beijo e Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, boas férias pra quem for tirar férias também. E a gente se encontra em 2019.
Então, também quero agradecer a todo mundo. Pra mim foi muito, muito legal essa primeira temporada. Oportunidade imensa de falar sobre o Cruzeiro e também de outros assuntos também. Voltaremos com tudo na segunda temporada, né? Refletindo também no que a gente quer para 2019. E é isso. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Juízo nas férias. Tem que ter, né? E podem me seguir lá também, Isabela Santana. @IsabelaSantana. Abraço para todo mundo.
Então, gente, eu também quero agradecer todo mundo que nos acompanhou. Muitas pessoas me acompanham há muito tempo na internet, que eu tô sempre falando demais. E sabe que eu sempre quis ter esse projeto para falar de futebol com outras mulheres. E eu fico muito agradecida que essas três mulheres guerreiras maravilhosas entraram nessa também comigo. Então, fico muito feliz. E além de agradecer aos ouvintes, eu quero agradecer a elas. Muito obrigada, viu, meninas? Essa ideia que a Isabela colocou aí jogamos pra frente, foi dando certo, a Samanta entrou depois. O patrocínio também do Cruzeiro Pédia. Muito obrigada, gente. Foi muito legal. E vamos continuar firmes.
Yay!
E ano que vem vamos pensando aí em mais coisas e reformular isso. E espero que continue tudo dando certo também. É isso, gente. E assim, eu quero falar... Eu realmente, a gente estava conversando isso no nosso grupo no WhatsApp. E o nosso alcance, mesmo que seja um nicho muito pequeno, assim, que é... São mulheres que falam de futebol e outros assuntos que não é um ponto muito abordado, mas mesmo assim a gente conseguiu e você aí nos ouvisse. É pra gente ficar orgulhosa mesmo, tá? Então é isso. E sigam minhas redes sociais, é @LucianaBoa no Twitter. E só isso mesmo, tá bom.
A Lu tá falando aí do nosso alcance. Eu mostrei para elas que na Pod Pesquisa, feito pela Associação Brasileira de Podcast, na parceria com a CBN, nós fomos citadas. Isso pode ser pouco para algumas pessoas, mas nós fomos citadas duas vezes. E é o nosso primeiro ano, gente. E é uma pesquisa de amostragem. E, assim, um podcast de nicho tão pequenininho, conseguir ser citado, sei lá, eu achei muito foda, eu fiquei muito feliz. E a Lu roubou o que eu ia falar. Já tá todo mundo agradecendo a quem tá escutando. Eu quero agradecer as meninas por ter me deixado entrar nesse projeto. Eu escutei o primeiro e o segundo e eu falei, caraca, eu preciso entrar nisso, que é muito da hora. Então, muito obrigada, meninas. Eu gosto demais de participar. Eu gosto muito de editar o podcast. E tamo firme e forte pro ano que vem. Mais uma vez, para quem tá escutando a gente, deem ideias do que vocês querem que a gente fale ano que vem, que vai ser um ano completinho, né? E é isso, minhas redes sociais é SamanthaCMS no Instagram e SamanthaSantosP no Twitter, que eu criei por causa do podcast, inclusive, ainda não tô super mexendo lá, não. E o Cruzeiro Pede agradece pela parceria. E a gente quer estar aí de novo ano que vem, com certeza. E é isso. Muito, muito obrigada por esses 31 episódios. A gente vai ter um especial com recortes de todos os outros episódios. Pelo menos... Todos não, mas algumas partes interessantes para vocês entenderem como que foi o ano, sem ter que escutar todos de novo. E eu acho que vai ser bem divertido. Então, tem mais um ainda esse ano. E... Boas festas, bom Natal, bom Réveillon, feliz ano novo e a gente se vê ano que vem. Um beijo.
Um beijo e até.
Tchau.